Estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, com a jornalista Vani Lobê. Agora, seu ponto de encontro é com a saúde e qualidade de vida.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, eu sou Vani Lobê e começa agora mais um bloco de saúde e qualidade de vida aqui do programa Ponto de Encontro. Essa semana, o nosso papo é sobre a contratação de líderes pelo mercado corporativo. E para falar sobre esse tema, está aqui comigo no estúdio a Luciana Guedes Pinto. Ela é sócia fundadora da Trajeto RH. Ela é graduada em psicologia pela PUC de São Paulo, possui formação em mediação organizacional pela Trigon IMO e ecossocial em 2016. Também possui formação em liderança sistêmica com Tillman Pesky Gunter Futzberger e é certificada pelo Metafórum Internacional. Acho que esses são esses os predicados dela aqui, tudo de bom. Seja bem-vinda por tratar aqui com a gente para conversar sobre esse tema. Eu espero que a gente consiga fazer um programa muito legal, porque eu acho que hoje em dia, né, a questão da contratação de líderes é uma coisa que importa a todo mundo, né? Seja bem-vinda aí, então, Luciana.
Muito obrigada, Vani. Uma honra estar aqui no seu programa.
A honra é toda minha. Vamos falar, então. Quero saber primeiro, assim, o que o mercado mais valoriza na hora de contratar um líder hoje? São suas habilidades técnicas, são as de relacionamento, uma tem mais peso que a outra, as duas juntas, a gente sabe que é mais ou menos isso, mas eu queria saber o que está pesando mais hoje?
Olha, o que está pesando mais hoje são as habilidades de gestão de pessoas.
Olha.
Porque senão ele provavelmente promoveria alguém do time, se fossem as técnicas. E isso que aconteceu por muito tempo, se promovia um técnico, você perdia seu melhor técnico e ganhava um mau gestor. Então, hoje, quando se contrata um líder, ele busca muito mais um enfoque de gestão de pessoas, obviamente que dependendo da área é importante ele ter um conhecimento técnico, mas muito mais de como que ele desenvolve pessoas, o quanto ele tem foco em resultado e ele consegue direcionar o time e a equipe para esse foco em resultado, quanto ele dá feedback e acompanha o time, o quanto ele tem uma visão sistêmica do todo, faz análise de problemas e quanto ele inspira as pessoas.
Deixa eu fazer uma pergunta. Aquele chefe que costuma ter na sua sala aquele tipo aquário com chupetas dentro e que a cada diretor que entra na sala dizendo, chefe, estou com um problema, ele ao invés de oferecer o ouvido, ele oferece esse pequena bowl. Se você vier aqui com um problema, você recebe uma chupeta, traga uma solução e você vai receber o meu ouvido ou o meu mentoring, whatever, que seja. Esse chefe está aí, esse líder, é líder mesmo, não é? Porque eu já vi isso muito por aí.
Então, não. Acho que a gente precisa entender um pouco que a liderança mudou com os tempos, porque os tempos mudaram.
Amém.
Então, na era da industrialização, onde você tinha um produto líder de mercado e você precisava fazer o processo sempre da mesma maneira, do mesmo jeito, concorda comigo? Uhum. Né? Então, tinha as empresas que tinham aquele produto e estava sempre na liderança. Então, esse ambiente cabe a essa liderança, demanda quem pode obedece quem não tem juiz, quem tem juiz. É. Mas, no momento em que você precisa inovar o tempo todo, em que você precisa das pessoas que elas inovem, que elas pensem, aí é o líder coach. O líder coach tem uma boa escuta, ele faz pensar, ele tem portas abertas, na verdade quase sala nem existe mais. Então é o inverso disso.
Ou seja, a técnica sobrepujada pela questão da gestão de pessoas, como você falou. Não adianta você ser 100% bom do ponto de vista da informação que você angariou ao longo de toda a sua formação profissional, mas se você é uma pessoa cujo relacionamento é ruim com as pessoas, você não vai ser um líder.
Não, você não vai conseguir ser um bom líder. Até porque o líder tem que dar equilíbrio, tem que dar um ambiente para que as pessoas possam produzir ainda mais e dar segurança para as pessoas. Né? Então tem que ser uma pessoa de muita escuta, de muito direcionamento, muito acompanhamento.
Tá, mas esse é o mundo de Shangri-La, ou não? A gente tem bons líderes no mercado?
Eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo que elas precisam disso.
Quantos anos tem esse líder?
Olha, então, a liderança está muito em mudança. O jovem está assumindo a liderança. A geração chamada Y está assumindo a liderança.
Uau,
e
já?
Eles não, já, eles já estão com em torno de 36, 37 anos. Né? Então, assim, eles já têm posições de liderança. E a liderança deles é muito mais próxima, é muito mais compartilhada, é muito mais ágil, muito menos hierárquica. Então, assim, tem uma mudança nessa liderança muito forte, que fica nos exemplos aí de grandes empresas mais jovens, né? Que trazem
os baby boomers dançaram de vez.
É, eles ainda têm muitas empresas que estão na liderança, mas não a maioria, acho que a maioria é X. A grande, os líderes, na maioria, são X, que já é uma liderança mais participativa, tá?
Uhum.
Do que o baby boomer.
Uhum.
E agora, o baby boomer, ele realmente está num processo de transição aí do mercado.
É, passo o cetro, meu filho, porque agora é para as próximas gerações mesmo, né? E como é que está o turnover de líderes? Tem muito turnover de líderes em função dessa atualização toda de mercado?
Então, isso mudou muito, né? Na era da industrialização, você ficava lá um tempão.
Sim.
Hoje
era quase vitalício o cargo do CEO.
Isso. Hoje não, né? Hoje tem uma demanda por uma inovação muito forte. Então, e por resultados. Então, de fato, se as pessoas não trazem resultados, esse turnover aumenta. E a facilidade também dos líderes de novas posições. Então, se você tem um LinkedIn, você é muito mais acessado do que você era antes. Então, tem os dois lados. Então, de fato, essa mudança nas cadeiras, ela tem sido muito maior.
E isso é positivo para quem está nas posições mais abaixo? Porque, por exemplo, a gente pensa em solidez da empresa, a gente pensa em... Puxa, eu estava tão ligada àquele CEO, aos princípios que aquele cara trazia para a empresa, agora ele não está mais na empresa, vem outro cara, não sei quem ele é. E aí?
Então, eu diria assim, que tudo que é em excesso não é saudável. Quando existe uma mudança de cadeira, mas tem uma linha, um direcionamento, um propósito maior, isso não é tão sentido.
Entendi.
Porque trocam-se as cadeiras, mas tem uma visão.
Que não pode ser individualizada,
isso.
Né? Personificada na pessoa, no líder. Entendi.
Isso. Agora, se você tem uma mudança e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, a direção da companhia mesmo, como direcionamento, aí é bem complexo isso. Né? Agora, de fato, os mais jovens lidam com mais tranquilidade dessas mudanças de cadeira, né?
Entendo. E como é que está a contratação das mulheres entre os líderes, de uma forma geral?
Então, as últimas pesquisas apontam que se você tem maior diversidade no corpo diretivo, você tem mais resultado.
Olha que legal.
Tá, então já é uma questão de resultado. Ninguém é bonzinho nessa história.
Não.
Isso é uma aprendizagem que eu tenho tido, tá? E daí, nesse sentido, algumas companhias e todas... isso é muito importante saber, que a diversidade ela vem da pressão fora do Brasil. Das multinacionais, não das nacionais. Porque no Brasil não se reconhece preconceito. Tá? Então, todos esses movimentos de diversidade, eles vêm de fora. Então, as grandes multinacionais têm olhado com muito carinho para a contratação de mulheres na posição de liderança. Agora, obviamente, por meritocracia. Tá? E não porque tem cotas. Porque cotas não é uma coisa bem vista para a própria mulher.
Uhum.
Mas se você tem... dois finalistas tão bons quanto, e você tem uma empresa que tem essa mentalidade de diversidade, ela provavelmente vai contratar mulher. Agora, se você tiver uma outra cultura, uma cultura um pouco mais antiga, né, você pode ter aquela visão de não, que a mulher tem vários empecilhos e etc., e aí fazer uma outra contratação.
Entendo.
Isso se a gente colocar igual para igual, tá?
Uhum.
Pensando em dois candidatos tão bons quanto.
Quanto, entendi. Bom, que dicas que você pode dar para quem hoje almeja um cargo de líder, seja homem ou mulher?
Olha, quem almeja um cargo de líder, eu acho que, assim, buscar o autoconhecimento, né? Inteligência emocional é você aprender a se conhecer e ver como que você lida com as suas emoções. E quando você faz esse movimento, você aprende a fazer isso com as pessoas do seu time. E você consegue identificar o que cada um... O que é motivação? Ninguém motiva ninguém. Eu não vou conseguir te motivar, mas eu vou conseguir criar um ambiente que você vai se sentir motivada. Então, quando você aprende a fazer a leitura do ser humano, entende? E começa consigo mesmo, você concorda comigo?
Com certeza.
Então, assim, e eu brinco que uma das competências, né, uma das habilidades fundamentais para um líder é a inspiração. E as pessoas me perguntam, mas Luciana, como é que eu posso ser uma pessoa inspiradora? Né? Porque se você quiser ser uma pessoa inspiradora, você virou uma pessoa influenciadora e não inspiradora. né? Então, assim, você tem que se desenvolver como uma pessoa melhor, ser uma pessoa melhor.
Nossa, que lindo isso.
Então, o que eu diria é o autodesenvolvimento. E hoje você vê, assim, muitos líderes fazendo movimentos incríveis de autodesenvolvimento, né? Você não falou isso, Lutaí? Eu sou psicóloga clínica também, atendo muitos executivos.
Olha, que legal.
E, assim, o que eu vejo executivos, de verdade, de cargos, altos cargos, buscando o seu autodesenvolvimento, é muito especial.
Isso tem a ver com o fato do mundo ter mudado, eles querem ser uma melhor profissional, tem a ver, por exemplo, com o fato da longevidade estar batendo a porta, eles podem estar sendo pais mais velhos também.
Eu acho que um pouco de cada coisa, eu acho que a gente vive um momento de ampliação de consciência e todo mundo quer ser feliz com aquilo que faz.
Amém.
Sabe? Antes a gente tinha aquela questão de, não, eu trabalho, né, para sobreviver, e hoje eu quero trabalhar com aquilo que eu faço. A moçada traz isso com mais força, tá? Mas eu acho que todo mundo hoje traz isso com muito mais força. Então, todo mundo quer ser alguém melhor na vida e deixar um legado. É como se estivesse muito mais próximo da gente.
Isso aí. Quem quiser ampliar um pouco mais essa discussão, conversar com você, como é que faz, Luciana?
Olha, pode ligar na Trajeto, que o telefone...
Doutora Luciana, né?
Não,
é psicóloga, não é isso?
O telefone da gente é 0-11-3663-3016 ou no meu e-mail, que é luciana@trajetorh.com.br.
Gente, é isso aí. Eu conversei aqui com ela a respeito de liderança, né? Tenho certeza que você volta para conversar sobre outros temas aqui com a gente que vão ser muito interessantes para a galera que escuta aqui o Ponto de Encontro. Eu vou deixando vocês agora com a programação da Rádio Mega Brasil, porque o Ponto de Encontro acabou. E a gente volta na semana que vem com mais uma mulher incrível para contar das suas histórias de comunicação e também com mais um profissional bacana para trazer dicas importantes no bloco de saúde e qualidade de vida. Eu sou Vanilla Bey e a gente fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau.
Termina aqui o programa Ponto de Encontro, um espaço dedicado a personalidades da comunicação, carreiras, projetos e dicas úteis para o dia a dia, num bate-papo descontraído e inteligente. Apresentação da jornalista Vanilla Obê. O programa Ponto de Encontro é apresentado todas as terças-feiras, à 1 da tarde, com reapresentações às quartas, às 11h30 da manhã, e às quintas-feiras, às 18h30 da noite. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.